Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a quem nos acompanha nesta terça-feira, 2 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Ontem tivemos o início lá do julgamento do ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, do União Brasil, lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele que responde a duas acusações de, aliás, a duas ações de investigação contra da sua participação nas eleições de 2022 e já conseguiu um feito, unir o PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, e o PT, do presidente Lula, que são aliados aí nessas acusações ao principal nome da Lava Jato por abuso de poder político, aliás, abuso de poder econômico. Após o relator das ações votar pela absolvição do Sérgio Moro, o julgamento acabou paralisado por conta de um pedido de vista lá no TRE do Paraná. Caso a condenação do senador CD, lá no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, o TSE, em última instância, ainda precisa referendar essa decisão. Aí sim, ele terá o mandato cassado e uma nova eleição vai ser realizada no Paraná para que se ocupe essa vaga no Senado Federal. A grande questão é que essa análise ainda deve demorar a acontecer por conta justamente desse pedido de vista. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma série de temas relevantes aí no cenário da política nacional em papo com o deputado federal Chico Alencar, do PSOL aqui do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre os desdobramentos do caso Marielle, os 60 anos do golpe civil militar no nosso país, as articulações na Câmara dos Deputados nesse período de janela partidária para os vereadores, visto que teremos eleições no mês de outubro. Entrevista para lá de importante para a gente abrir o programa já já. Vocês que acompanham aqui o nosso Faixa Livre devem lembrar que nós tratamos recentemente naquele caso envolvendo a empresa Avibraz, que é a maior produtora de material bélico do país, que devia 10 meses de salários aos funcionários e estava prestes, inclusive, a ser vendido, caso o governo federal não resolvesse estatizá-la. Pois bem, ontem foi concretizada a negociação da empresa com um fundo australiano e o professor, aposentado na Universidade Federal Fluminense, a UF, além de doutor em História pela Universidade de Paris, o professor Manuel Domingos Neto, vai nos dizer o que é que isso representa diante da necessidade de mantermos a soberania nacional. Também vai falar sobre as 6 décadas de ditadura no nosso país, enfim. Economia também será um tema da edição de hoje do Faixa Livre, em uma conversa com a economista e professora, titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP, Leda Paulani. Analisando os números do desemprego, tiveram uma leve alta no último trimestre móvel aqui no Brasil, de acordo com dados do IBGE. Alguns outros indicadores econômicos, também esse último entreveiro entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, eles que estavam aí em lua de mel esses últimos tempos, enfim, tiveram aí uma pequena rusga recentemente. A gente vai tratar disso com a professora Leda daqui a pouquinho. Fechando o Faixa Livre de hoje, vamos falar sobre a iminente greve dos Correios, que deve começar na próxima quinta-feira em busca de direitos que não foram atendidos pelo governo federal. O secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares à Fentech, Emerson Marinho, vai nos dizer, nos explicar em detalhes as reivindicações desses profissionais. Enfim, Faixa Livre aí, como vocês percebem, cheio, é um programa aí para todos os gostos nesta terça-feira. Bom, gente, dando início aqui à nossa entrevista, eu vou chamar do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Saúdo o professor de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e deputado federal pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Eu quero agradecer muito, Chico, a tua insistência em conversar aqui com a gente, a tua presença, para a gente bater esse papo sobre uma série de temas relevantes aí. Eu queria começar, Chico, falando sobre uma data que foi lembrada esse final de semana, no dia de ontem, enfim, os 60 anos da ditadura civil-militar aqui no nosso país, e a gente segue por aqui, Chico, com uma série de heranças malditas aí desse período sombrio da nossa sociedade. Ainda não conseguimos nos livrar da tutela das Forças Armadas na política nacional. Eu invejo o comandante em chefe tomar iniciativas aí no sentido de corrigir esse problema. Pelo contrário, ele propõe o silenciamento, pior, o esquecimento. E justamente em um momento em que o Supremo Tribunal Federal, Chico, reafirma o óbvio, que as Forças Armadas não são um poder moderador da República. Chico, muita gente diz que a anistia que foi dada lá, aquela anistia ampla, geral e restrita ao final da ditadura, provocou esse cenário de falta de superação daquele nosso período histórico. Mas é apenas isso, Chico, na sua avaliação, enquanto historiador e parlamentar, o que é que leva a esse quadro que está colocado a gente ainda não ter superado a ditadura no nosso país?
O Anderson, o Brasil, ao contrário de outros países vizinhos, irmãos, é dos que menos tem memória histórica, que menos cultiva essa vinculação com a leitura do passado para não repetir os erros, para avançar. Nós temos uma espécie de amnésia oficial induzida. E é espantoso que o Lula, fruto da consciência política da classe trabalhadora, ele representa um momento histórico muito interessante no Brasil, onde os de baixo passam a ter protagonismo, ele agora queira, sendo presidente da República, e pela primeira vez, porque nas outras vezes não foi assim, onde quando ele exerceu a presidência em dois últimos mandatos, ele não propôs esse silenciamento geral. Só que essa iniciativa errada do Lula deu errado também, porque 8 ministros postaram, não fizeram atividades oficiais nos seus ministérios, mas fizeram postagens contra o regime militar. E o mais importante, porque a sociedade é sempre maior que o Estado, houve em vários estados, em várias cidades, não só domingo, mas ontem, sobretudo, porque o golpe mesmo foi em 1º de abril. Eu falava ontem no Alto em Frente ao DOPS que o primeiro gesto simbólico do regime militar implantado em 1º de abril de 64 foi querer mudar a data, dizer que foi em 31 de março. As movimentações golpistas começaram em 31 de março, mas o fim do governo Jango só foi mesmo em 1º de abril. Como é o Dia Internacional da Mentira, e isso vem da história da França, século XVI, Carlos IX, ele tomou uma série de atitudes lá espantosas, de mudar até o calendário, e o povo começou a fazer xiste disso. Abril vem de abrir, né? Esse primeiro mês do ano, naquele calendário imposto, foi alvo de gozação. Então, o pessoal contava muita mentira em 1º de abril, lá no século XVI. O que a ditadura aqui fez? Mudou o que eles chamavam de revolução, essa já é uma mentira, para o 31 de março. Mas foi 1º de abril mesmo. E ontem nós tivemos, no caso do Rio de Janeiro, um ato muito concorrido, muito expressivo, em frente ao antigo centro de triagem para as torturas. Havia outros locais, né? Inclusive o aparato de tortura que se montou no quartel da PE, da Polícia Especial do Exército, lá na rua Barão de Mesquita, na Tijuca. Um horror total, terrorismo oficial. Mas no DOPS também tinha tortura, tinha investigação. E eu mesmo, num ponto muito menor que outros companheiros, para virar professor do estado da Guanabara, concursado, tive que ser interrogado por quase 3 horas pelo temido inspetor Mário Borges, tido como torturador. Não fui torturado, a não ser psicologicamente. 3 horas ouvindo aquelas perguntas imbecis. E os caras já tinham levantamento da minha vida inteira. Eu conto isso para mostrar como essa página infeliz da nossa história não pode ser passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Depois, Anderson, saímos encaminhada. Foi muito bonito. Até na Praça da República, Campo de Santana, Faculdade de Direito, que tem uma faixa enorme lá. Quem atenta contra a democracia não merece anistia. E houve a entrega a 36ª edição da entrega do Prêmio Chico Mendes de Resistência. Muito bonito. O fecho foi com 2 filhas do nosso saudoso Gonzaguinha, também homenageado, cantando lindamente, elas cantam muito bem.
A gente divulgou, inclusive, aqui, Chico, desculpa até te interromper, a gente divulgou aqui no programa de ontem justamente esse ato lá em frente ao DOPS e a entrega da medalha Chico Mendes lá pelo movimento, pelo Grupo Tortura Nunca Mais. A gente conversou com o Rafael Maur, do Grupo Tortura Nunca Mais, falando sobre isso. Mas fique à vontade, Chico, siga.
Não, é só para encerrar essa longa digressão sobre o ato de ontem, porque no final as duas filhas do Gonzaguinha cantaram duas músicas dele, lindíssimas, inclusive aquela que fala memória de um tempo em que lutar por seu direito é um defeito que mata. É uma beleza a obra do Gonzaguinha. Né? E houve homenagens a muita gente boa, depoimentos candentes, tristes, mostrando que tortura ainda existe. E esse grito uníssono, né, do ato Salão Nobre lá da Faculdade de Direito, repleto: tortura nunca mais, ditadura nunca mais, democracia sempre e mais. Foi muito bonito. Então, o governo Lula, quer dizer, na verdade, foi uma decisão muito unilateral do Lula, que continua com aquela ideia de que tem que negociar com as Forças Armadas para ter estabilidade no país. Olha, na verdade, como o Supremo está decidindo, e eu estou desconfiado que vai ser por unanimidade. Se não for unanimidade, vai ser goleada, 10-1. Vai estar decidindo o óbvio, como disse até o Gilmar Mendes, o óbvio. E como disse o ministro Flávio também, Flávio Dino, o poder militar é subordinado ao poder civil pela Constituição brasileira em qualquer democracia. E é isso que vai acontecer. Eu descobri ontem que quando o Bolsonaro vive falando das quatro linhas da Constituição. Uma vez eu me dei a pachorra de contar. A Constituição tem mais de 1.200 linhas, pelo menos no meu livrinho aqui, está sempre à mão. Né? Agora, o sociólogo Léo Lins, que de vez em quando participa aí do Faixa Livre, ele disse, não, quando ele fala de quatro linhas, a gente está se referindo ao artigo 142, que é o único que ele respeita, que é o que fala, supostamente, segundo um ou outro jurista de extrema-direita e autoritário, em possibilidade de intervenção militar constitucional. O Supremo está espancando essa interpretação. Até agora, salvo tem aparecido algum voto aí de madrugada, porque é o plenário virtual.
Isso.
5 ministros já tinham votado, todos que se manifestaram, inclusive o terrivelmente evangélico, contra essa interpretação golpista do artigo, das quatro linhas do artigo 142 da Constituição.
Exato.
Isso é um avanço. Agora, Anderson, mais importante ainda que a decisão do Supremo é a vontade popular. Pesquisa Datafolha, feita agora, um pouquinho antes do final da Semana Santa, diz que 63% dos brasileiros desprezam o regime militar implantado pelo golpe de 64 e 63% também não aceitam anistia para os golpistas de agora. Isso é uma boa notícia. A vontade popular não está se deixando manipular pela direita, por aqueles que acham que tudo se resolve na violência, no pau, na imposição, na força da mão militar. Chega isso, né?
Fora. Chega. Já passamos desse tempo já há muito. E, evidentemente, a gente precisa reafirmar todos os dias a importância de mantermos a democracia no nosso país, ainda que tenhamos, evidentemente, uma democracia de caráter burguês, mas é, sem dúvida alguma, muito importante a gente reafirmar, porque assim a gente pode ter espaço para luta, no sentido de uma mudança na sociedade brasileira, é o que a gente busca, pelo menos aqui no nosso programa, a gente defende uma mudança na sociedade, a gente deixar essa democracia de caráter burguês para a gente ter uma democracia de fato popular, é o que a gente busca. Agora, Chico, eu queria falar um pouco ainda sobre a ditadura, mas estabelecer aqui uma comparação. Dá para a gente estabelecer, na verdade, uma relação entre os resquícios daquilo que ficou da ditadura militar no nosso país E aquelas milícias que executaram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson Gomes, em 2018, a gente teve aí recentemente a descoberta pela Polícia Federal dos supostos mandantes dos assassinatos, né? O Chiquinho Brazão, o Domingos Brazão e também o delegado Rivaldo Barbosa. A gente consegue estabelecer uma relação entre o que sobrou da ditadura militar e as milícias que, de alguma forma, participaram do assassinato da Marielle?
Sem dúvida alguma, Anderson. A ditadura enraizou no Brasil uma cultura que já vinha de antes. Ninguém vive impunemente, povo nenhum, nação nenhuma vive impunemente 4 séculos de escravização, de oligarquia, de monocultura, de dependência externa. Isso tudo marcou profundamente a sociedade brasileira. O Joaquim Nabuco, que era um filho da oligarquia, da aristocracia, mas com sensibilidade política, ele dizia que a escravidão ainda há de ser, por muito tempo, uma característica fortíssima na sociedade brasileira. E escravidão, escravização de seres humanos, significa violência inaudita. Você tem direito de vida e morte sobre o escravizado, significa racismo, significa preconceito, significa prepotência. E o que é a milícia? Bom, na ditadura, onde você jogou fora o Estado democrático de direito que existia no Brasil, Constituição de 1946, que foi totalmente reformada para pior em 1967, não houve Assembleia Constituinte livre e soberana para fazer isso, a ditadura impôs, num Congresso castrado, caçado, mudanças constitucionais para fortalecer ainda mais o autoritarismo no Brasil. E, claro, esse caldo de cultura autoritário que se reproduz, às vezes, dentro das próprias famílias, patriarcal, machista, masculinista, opressor, ele se espraiou e hoje temos até sequelas disso, sobretudo dentro daquelas forças que têm o monopólio do uso do constrangimento e da detenção e da arma num Estado democrático de direito, deviam ter esse monopólio. Mas, pela corrupção, é bom lembrar que na ditadura a corrupção foi enorme e não aparecia porque tinha censura na imprensa. Sofria a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações, como cantaram nossos queridos Francis Raim e Chico Buarque. Pois é, essa cultura toda da corrupção, do mandonismo, da violência, da eliminação do outro, que é uma cultura política, continua no Brasil de hoje. Claro que nós tivemos avanços, a Constituição de 88, as eleições bienais, às vezes meio banais, a reconquista do direito de votar para presidente, a partir da belíssima campanha popular das diretas já. Tudo isso não é irrelevante, não pode ser omitido. Mas essa cultura autoritária, violenta, continua. Eu disse ontem, o dedo do Rony Lessa, esse facínora que certamente executou Marielle Anderson, com a colaboração do seu carona, entre aspas, Elcio Queiroz, mas esse dedo que apertou o gatilho foi do Rony Lessa, mas ele foi acionado pelas milícias, pelos que se acumpliciaram com milicianos, pelos que defenderam milícias, como altas autoridades do Rio de Janeiro, como autodefesa comunitária, como mal necessário, pelos que se aliaram politicamente a eles e fizeram vídeos defendendo votos, por exemplo, nos Brazão, pelos que transacionaram em relações de amizade ou de vizinhança com esses criminosos, pelos que tiveram relação de admiração, homenagem e até de emprego de familiares com o chefe do escritório do crime, Adriano da Nóbrega, que certamente tinha relações com Rony Lessa também. Enfim, tem um mar de cumplicidades, para usar uma expressão antiga aí de Leonel Brizola, outro homenageado ontem no prêmio do Tortura Nunca Mais, esse mar podre, poluído de cumplicidades, precisa ser desvendado. Por isso, nós temos insistido que, ao contrário do que disse o ministro Lewandowski, a apuração da Polícia Federal não se encerrou. Tem muitas perguntas ainda a serem feitas e muitas situações e parcerias, inclusive em negócios imobiliários ilegais, a serem elucidadas. Falta muito. Já se deu um passo adiante. A prisão do domingo retrasado, do Domingos e do Chiquinho e do Rivaldo, foi um passo adiante. Abriu um novo patamar de investigações, mas o caso está longe de ser resolvido. E há um risco, Anderson. A Câmara dos Deputados pode, sim, eu achava impossível isso, mas agora eu digo que ela pode, sim, relaxar a prisão, não autorizar a prisão do Chiquinho Brazão, o que vai ser um retrocesso nas investigações, porque ele vai operar à vontade, como já operava. Eu achava que isso era impossível quando a União Brasil resolveu expulsá-lo com muita rapidez.
No mesmo dia, né, Chico?
No mesmo dia, eles juntaram lá os caciques. Aliás, a União Brasil é palco de violências internas muito grandes na cúpula. O ex-presidente acusando de crime o atual acusando de crime o ex, e roubo de cofre em Miami, e incêndio provocado em casas de praia. Uma coisa horrorosa. Mas se um partido como a União Brasil decide expulsar sumariamente esse Chiquinho Brazão, como é que a Câmara... Primeiro, não decide como devia decidir, com agilidade. Ah, precisamos ler, é muito material, para não cometer injustiça. Teve um deputado lá que, meio a brincadeira, falou: ô, Chico, vai devagar aí, você tem que pensar o seguinte, o Chiquinho pode ser o Chico amanhã. Aí eu falei para ele: olha, se eu for acusado com elementos robustos de prova de um assassinato como esse da Marielle, eu quero mais é que vocês, sendo deputado, eu quero mais é que vocês mantenham a minha prisão e quero uma condenação pesada para fazer justiça. Agora, a comparação é indevida, a não ser para defender o corporativismo.
Sim.
Nós, deputados, estamos acima de qualquer suspeita. A imunidade parlamentar vira impunidade. Isso não está com nada. Nós vamos travar uma batalha. No dia, semana que vem. Essa semana a Câmara não vai funcionar com sessões, porque, vamos falar disso daqui a pouco, é a semana do troca-troca partidário, da janela. Pois bem, dia 10, quarta-feira que vem, já que pediram vistas por duas sessões plenárias, a Comissão de Justiça, Redação e Cidadania vai apreciar o parecer do relator designado lá pela presidente ou pelo Arthur Lira, que foi favorável à prisão, à manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. Mas eu vi já reações lá. Eu não imaginava, Anderson. Até dei entrevistas dizendo: não, a prisão dele está assegurada, vai continuar, é importante para se fazer justiça. A CCJ vai aprovar isso hoje, dizia eu na semana passada, e talvez vá para o plenário ainda hoje, no máximo amanhã, antes aí dos feriados da Semana Santa. Não foi nada disso.
Sim.
Quebrei a cara. Agora eu digo, não garanto que tem 250... Sim. Bom, nem maioria na CCJ, espero que sim, e nem maioria de 257 votos no plenário. Por quê? Esse adiamento fortalece o corporativismo, dá mais tempo para se arrumar argumento dizendo que foi quebra da imunidade parlamentar, que não há flagrante, etc., etc., e o clamor popular diminui, naturalmente, o assunto começa a esfriar.
Exato.
E as excelências operam muito com isso, olho de olho no clamor popular.
E eu vou dar nome aos bois, Chico, os deputados aí que pediram lá vistas aí desse processo, manutenção da prisão do Chiquinho Brazão lá na CCJ da Câmara dos Deputados, os deputados Gilson Marques, do Novo Santa Catarina, Fausto Pinato, do PP de São Paulo, Progressistas, e Roberto Duarte, do Republicano do Acre, foram os deputados aí que pediram vista aí nesse caso envolvendo a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser mandante da morte da deputada Marielle Franco, dos assassinatos da Marielle e do Anderson Gomes. Agora, o Chiquinho...
Muito bem, Anderson, só uma observação. Muito bom você lembrar os nomes, para a gente ir além dos nomes, que a política hoje está muito personalizada, individualizada, mas é bom lembrar que quem age lá na Câmara age em nome do seu partido. Uhum. Então, quem pediu vistas para prolongar o debate, é verdade que o próprio Gilson, sabendo da repercussão disso, falou, quem sabe vistas só de 24 horas, mas aí foi atropelado. Então, Partido Novo, Partido Progressista, o PP do Maluf e do Lira, e o Republicanos, que é, em boa parte da sua constituição, graças à Igreja Universal do Reino de Deus. Muito bom. Reino de Deus não comporta injustiça nem acobertamento de crimes, acredito eu.
Definitivamente não. Aliás, Chico, o seu mandato prontamente pediu a cassação lá do deputado Chiquinho Brazão ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, né? Após surgirem aí essas denúncias de que ele seria um dos mandantes do assassinato da Marielle. Como é que anda esse processo lá na comissão de no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Chico? Já há uma data para esse pedido de cassação ser analisado?
Ô Anderson, quem tem prerrogativa para pedir cassação de mandato é partido político. Então não foi só o meu mandato, todos os mandatos do PSOL Solidários, mas foi o PSOL. A gente apresentou ainda no domingo. Hoje em dia, com a internet, isso tudo agiliza muito. Foi para a mesa diretora e para ser apenas numerado, uma tarefa administrativa. Domingo, nada. Segunda, nada. Terça, nada. Quarta-feira, a gente começou a gritar, inclusive no Conselho de Ética, contra essa demora e começou a repercutir na imprensa em geral. E aí, imediatamente, na quarta-feira à tarde, por volta do meio-dia, uma hora, a mesa diretora liberou esse e outros processos que estavam parados lá. Agora, semana que vem, é sorteio dos possíveis relatores. Aí o presidente do Conselho de Ética, que é o Leur Lomanto, da Bahia, escolhe um e aí vai dar um parecer pela admissibilidade ou não. O processo dura uns 45 dias ao todo, se agir com rapidez, ouvindo, claro, a parte representada também. Mas a gente espera agilidade lá, porque o caso é muito grave.
Sem dúvida alguma. É muito importante esse caso ser analisado pelo Conselho de Ética e o deputado, acima de tudo, perdeu o mandato diante de um episódio gravíssimo como ele, a acusação ser mandante de um dos assassinatos mais simbólicos da história da República do nosso país. Aliás, o Chico, ainda falando sobre o caso Marielle, foi lançado aí na última semana um manifesto que tem o título "Com a milícia não tem jogo". Esse manifesto defende aí que figuras ligadas a grupos criminosos não ocupem mais espaços na institucionalidade. Figuras ligadas às milícias, né? Não ocupem espaço em tribunais de conta, em secretarias, parlamentos, enfim. É uma campanha importante, né, Chico? Evidente, mas precisa haver também engajamento das forças políticas que comandam os cargos públicos, né, Chico? Chiquinho Brazão, por exemplo, além de deputado, ele compunha o secretariado do prefeito Eduardo Paes até pouco antes de ser preso, né?
E de ação comunitária. Secretaria de Ação Comunitária. É uma vergonha. O Paes ficou quietinho, ele estava falando muito da chuva, corretamente, que não veio com a intensidade prevista, ainda bem. Mas só falava da chuva, botou a sua caminha lá no Centro Meteorológico do Rio e tal. Quando acontece esse episódio domingo retrasado, com muita repercussão, ele ficou quietinho, porque começaram a circular vídeos dele com o Brazão, indicando que, inclusive, o Brazãozinho mais novo lá devia ser eleito, ingressava na política e que eram os reis de Jacarepaguá e por aí afora. Cláudio Castro também até pediu votos, disse o número do Brazão, o número dele próprio, na campanha para governo, 2022. Então, essa gente, essa cúpula da política do Rio de Janeiro, digamos, não tem muito critério, vai se aliando com qualquer um atrás de votos, ou, quem sabe, a ser investigado de outros negócios também. Essa cumplicidade espúria. Bom, afinal, ontem, o Eduardo, percebendo a má repercussão, falou, errei quando indiquei o Chiquinho Brazão. Então, sabia quem, todo mundo sabe quem são os Brazão na política do Rio de Janeiro. Né? Uma coisa muito deletéria, muito negativa, muito corrompida mesmo. Né? Então, esse processo está em curso, né? Está em curso. E a gente espera que esse abaixo-assinado é um grito da sociedade fluminense nacional. Nós só conseguimos lançar mesmo com a formatação do site na sexta-feira da Paixão, no meio do feriado da Semana Santa. E olha, foi uma adesão impressionante. A ponto de hoje, foi sexta, né? Isso. Metade, sexta no meio do dia. Metade de sexta, sábado, domingo de Páscoa, segunda, hoje é terça, né? Em 4 dias, sendo que 2 de feriadão, nós já reunimos 20 mil assinaturas. A meta é semana que vem, quando a Câmara vai apreciar a manutenção ou não da prisão do Chiquinho Brazão, ter 100 mil. Ele está aberto a todo mundo, né? O site é exatamente esse, com milícia não tem jogo, digita lá e acha e vai no QR Code ou no link e assina. E está encabeçado por pessoas do mundo político, para falar de federais apenas, Tarcísio Mota, Jandira Fegali, Lindbergh Faria, eu, obviamente, Reymond, vários outros. Todos, o Glauber, a Talíria, o pastor Henrique Vieira, do pessoal, todo mundo, sem exceção. Porque, vamos também reconhecer, o único partido que nunca teve qualquer relação e proximidade com as milícias, talvez isso tenha nos custado a vida da amada Marielle, é o pessoal. Né? Mas está na hora do repúdio amplo, geral e restrito a isso. E Fernanda Montenegro,
sim,
Chico Buarque de Holanda, Ivan Lins, Fernandinha Torres, Joyce Moreno, muita gente do mundo artístico, musical, teatral, está lá assinando. Vai, tem a lista dos signatários, até por ordem alfabética.
É isso.
Quem assinar, e para qualquer pessoa, mesmo anônima, ele está aberto. Aliás, essa deve ser a maioria das pessoas, é claro. E estará Leonardo Boff, Márcia Miranda, estará em muito boa companhia quem assinar, né? E deve assinar. Tem que ser um movimento da cidadania muito expressivo. Já tem até um adesivo que não está aqui à mão da campanha, com milícia não tem jogo. E o manifesto é curtinho e muito contundente. Ó, não dá mais. Se acumpliciar com milícia em função de curral eleitoral ou de negócios escusos, é crime também, e é ser cúmplice, em última instância, do assassinato, da execução de Marielle e Anderson.
É isso. Não, inclusive, eu coloquei aqui o link no nosso chat para as pessoas que quiserem acessar, commilicianontemjogo.com.br. Está aí o link.
Ah, ótimo.
Acessar e fascinar lá essa petição. Importantíssima essa campanha que vocês lançaram, essa petição, Chico, no sentido justamente da gente promover uma mudança no cenário da política nacional, acima de tudo aqui no Rio de Janeiro. O envolvimento desses grupos milicianos com a política, ele vem se aprofundando ao longo desses últimos anos. E a gente precisa definitivamente dar um basta nisso. Agora, o Chico, a gente falou aqui sobre o Eduardo Paes, que se aliou de alguma forma lá a esses grupos. Não é só o Eduardo Paes, né, Chico? A gente viu aí recentemente figuras ligadas a partir dos trabalhadores, de alguma forma, conectados com a família Brazão. O André Siciliano fez campanha com os irmãos Brazão, especialmente com o Chiquinho. Recentemente, o vice-presidente do PT, o Washington Quaquá, disse que duvidava de que os irmãos Brazão seriam mandantes da morte da Marielle. De onde é que vinha essa convicção toda do Washington Quaquá, Chico?
É uma convicção numa dúvida indevida. Na verdade, eu devia dizer, eu não duvido que possam ter sido eles. Se ele não queria acusar diretamente, ele devia fazer a ponderação, não no sentido da proteção da família Brazão, mas de sabedor, como sabe, o Quaquá sabe, do histórico dos Brazão, né? Desde Ferro Velho e não sei mais o quê, ele poderia até dizer, olha, talvez não sejam os únicos, nem mesmo os principais mandantes, que isso pode, no curso da apuração, surgir também outros mandantes, talvez pedindo para os Brazão, que são meio embrasados nesse tipo de relação violenta, de controle e de eliminação de adversário, pedir para eles, ó, providencia aí, vocês que têm relação com o escritório do crime. Pode ser que a investigação chegue a outros mandantes, talvez mais poderosos, que quisessem ficar intocados e estão agora intocados. Isso é possível. Agora, dizer que duvido que eles tenham participado disso é uma dúvida estranha, mas o Quaquá ele é dado a afirmações bombásticas, né? Não sei se para lacrar, hoje em dia, nesse mundo da internet, é muito isso, né? Você cria suspense, você cria fatos gongóricos, estridentes, menos históricos e mais histéricos, para aparecer, ganhar like, né? Esse mundo estranho aí. Mas tem sim um setor. Aliás, me permita, Anderson, eu estranhei muito. Ato em frente ao DOPS ontem. Sabe quantos parlamentares do PT tinham?
Não.
Zero, nenhum. Quer dizer, levanta-se, até ministros do Lula fizeram postagens repudiando o golpe de 64, esses aí, parlamentares, estavam mais realistas que o rei. A informação que eu tive é que o Raimon, que é um belo parlamentar combativo, muito franco, ele teria ido naquela caravana para Juiz de Fora. Uhum. Aliás, eu não tenho informações ainda do ato lá, onde a prefeitura, inclusive, é do PT. E até um ato que lá o general Mourão, que se intitulava Uma Vaca Fardada, saiu com tanques para Guanabara, para reforçar o golpe. Mas, então, teria um ato lá muito expressivo. Foram dois ônibus aqui do Rio de Janeiro, saíram às 7 da manhã, da Cinelândia, e iam passar por Petrópolis e seguir para Juiz de Fora, que não é muito longe daqui, né? Mas o Raimon teria ido para lá. Então, portanto, não poderia estar 3 horas da tarde aqui no DOPS. Mas era um ato muito importante. Tinha parlamentar dos partidos. Não, na verdade, olha, do PSB, também não lembro de ter visto ninguém. E nem mesmo do PDT. Bom, vou parar, senão vai sobrar só PSOL e PCdoB. Esses estavam lá. Se eu errei, alguém, algum ouvinte, algum telespectador, alguém aqui coloca em forma de mais outro parlamentar. Eu estou fazendo aqui um esforcinho de memória, que já não é tão pujante quanto há 30 anos atrás, mas não estou vendo ali nas falas ninguém fora desses partidos. O que é ruim, né? O que é ruim. Anderson, uma informação em primeiríssima mão.
Sim.
Positivo. Vamos falar de coisas boas dentro dessa tragédia, que foi o golpe de 64. O ministro Silvio dos Direitos Humanos...
Silvio Almeida.
Isso. Ele me assegurou pessoalmente, semana passada, que a Casa da Morte, sendo transformada em Centro de Memória e dos Direitos Humanos, em Petrópolis, era uma casa clandestina onde se torturava, se viciava, mantinha preso gente, 1000 atrocidades já relatadas, testemunhadas, comprovadas. Essa casa que existe até hoje, ela vai ser transformada em museu da memória contra a ditadura. E o Silvio Almeida me falou, isso aí não... A decisão do Lula de não se falar do golpe de 64, agora, nessa data, não alcança essa iniciativa, que é também parceria do governo. Nós e outros deputados fizemos emendas parlamentares para constituir esse museu, que vai ser muito importante Temos que ter um na capital, aqui no Rio, São Paulo. Em São Paulo, a sede do antigo DOP já virou um centro de cultura e de memória das arbitrariedades da ditadura. Agora, a gente precisa ter algo no nível daquela antiga escola militar em Buenos Aires, CEMAG, alguma coisa assim, ou como o Museu dos Direitos Humanos de Santiago do Chile.
Isso.
Porque o museu não é algo parado para falar do mofo do passado, mas dentro daquela linha. Recordar para não repetir e ter sempre acesa na memória a atrocidade para impedir que elas voltem a acontecer.
Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. O Ministério dos Direitos Humanos, lá o ministro Silvio de Almeida, de alguma forma, ele deve ter ficado muito, muito triste com essa recomendação do presidente Lula de não se lembrar, não se realizar atos aí, lembrando 60 anos do golpe civil-militar. Lamentável essa postura, mas, infelizmente, é o que a gente viu, essa tentativa de apagamento da história por parte do presidente da República. Isso, de alguma forma, pode explicar, talvez, essa ausência dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores desse ato lá em frente ao DOPS de ontem. Eles seguiram à risca as recomendações do presidente da República de não participarem de eventos que, de alguma forma, deixassem os militares aí incomodados, né? A intenção do governo Lula é não incomodar essa turma. Então, enfim, é muito triste, mas é o que a gente tem nos dias de hoje, e a gente precisa, acima de tudo, como a gente fez um debate importantíssimo no dia de ontem, lembrar os 60 anos da ditadura. Tivemos aqui ontem com o Cid Benjamin, com o professor Ivan Proença, com a professora Virgínia Fontes, fazendo um debate muito profundo a respeito do que são esses 60 anos do início da ditadura civil-militar no nosso país e o que a gente pode fazer para superar essa história que ficou marcada no nosso país. Enfim, a gente superar os efeitos da ditadura que permanecem até os dias de hoje. Chico, o papo está ótimo, mas eu, infelizmente, tenho que encerrar aqui o nosso papo. Aliás, o nosso próximo entrevistado está aqui nos aguardando, já do outro lado da tela. Mas eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente aqui. Sempre uma alegria contar contigo aqui nos comentários no Faixa Livre, tá bom, Chico?
Eu que agradeço, Anderson. Olha, eu recomendo muito que todos continuem, porque os dois outros convidados são feríssimas, vão dar qualidade que não é muito comum nas redes, não. E peço que todo mundo dê cada vez mais força, depois veja os programas Faixa Livre para espraiar mais essa consciência crítica tão importante para o nosso país. Então, parabéns. Obrigado pelo convite e vamos em frente, sempre.
Seguimos juntos. Obrigado, Chico, pelas palavras. Um abraço para você. Até a próxima.
Igualmente. Boa semana a todos.
Boa semana. Conversamos aqui com um historiador, professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e deputado federal pelo pessoal aqui também no Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar falando sobre uma série de temas, aí o caso Marielle, tratando também dessa questão relativa ao golpe civil-militar que completou 60 anos no dia de ontem, o início do golpe, enfim, 31, 1º de abril, enfim, 31 de março, há dúvidas em relação a isso. Chico considera 1º de abril. Enfim, de toda forma, falamos um pouco a respeito dessas questões que são importantes da gente tratar aqui no nosso programa e vamos seguir falando um pouco sobre a questão da ditadura aqui no Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.